combate às eu diria, propriedade cruzada de clubes, mas também algo para nós, essencialmente, que nós temos aqui de colocar em cima da mesa, que é a questão da prevenção da fraude, do branqueamento de capitais ou do financiamento ao terrorismo. E, Sr. Secretário de Estado, naturalmente que registamos com simpatia aqui os mecanismos que nos obrigam à introdução de alguns mecanismos, seja o reporte da informação das sociedades desportivas, os mecanismos de controle das contas dos últimos anos, a composição dos órgãos de administração, mas sabemos que há, para toda esta nova realidade, a necessidade de uma entidade fiscalizadora. E a proposta de lei do Governo refere a essa entidade fiscalizadora. E essa é uma área que nós entendemos que necessita, até para garantir o cumprimento do regime contra a ordem nacional, porque cria, efetivamente, um novo quadro punitivo, sabemos que essa nova entidade fiscalizadora é, aqui, eu diria, uma nova realidade que irá dar cumprimento a esta expressão legislativa. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, obviamente que nós, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, queríamos, por exemplo, saber quando é que será criada esta entidade fiscalizadora, com que meios financeiros, com que meios humanos, que competências terá além destas inspeções, auditorias, fiscalizações, porque fica, no nosso entendimento, a garantia de que com esta entidade fiscalizadora nós conseguiremos prevenir muitos riscos que estão aqui assumidos e que também, por exemplo, nos pareceres, algumas entidades chamam a atenção. Nomeadamente, por exemplo, um parecer que nós entendemos que é da máxima relevância, que é o parecer da CMVM, que naturalmente não tendo competência nas sociedades que não têm valores mobiliários cotados, nós entendemos que há uma preocupação da CMVM que aqui também nós trazemos, que é a parte de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo, que a própria CMVM diz que é a parte que está menos robusta na proposta de lei. E, portanto, acompanhamos essa preocupação. Mas também não somos indiferentes às preocupações que os municípios, até pela ligação que alguns clubes desportivos têm com as realidades locais e, portanto, é um ponto importante que não podemos deixar de considerar na fase de especialidade, mas também, por exemplo, àquilo que diz o Comitê Olímpico de Portugal com as recomendações que faz relativamente a códigos de conduta e de boa governança, ou como aqui também já foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, naquilo que diz respeito às modalidades de pavilhão, que, ao fim e ao cabo, não tem a mesma robustez financeira, nem tem a mesma capacidade de gerar recursos económicos financeiros para garantir, por exemplo, o cumprimento das obrigações que esta proposta de lei traz. E, portanto, essa terá de ser uma questão que, no entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, deve ser acautelada na versão final desta lei para o novo regime jurídico das sociedades desportivas. Por outro lado, entendemos também que toda a panóplia de novas exigências que este novo regime jurídico das sociedades desportivas traz, deve ser também acompanhada por um reforço, obviamente, e aqui o Estado desempenha um papel, um reforço dos meios que são colocados, nomeadamente para aqueles clubes que necessitam de apoios para a sua atividade desportiva. E temos aqui também uma última preocupação, que é o foco deste regime está muito na questão da prevenção, na questão da garantia de requisitos de transparência, mas preocupa-nos onde é que está a criação de novas entidades desportivas? Onde é que está o potenciar do fenómeno desportivo? Onde é que está a possibilidade de o desporto ser uma indústria lúdica, económica, atrativa e, acima de tudo, sustentável para que as situações infelizes que tivemos nos últimos anos não se voltem a repetir e que não passamos a vida a ter extinções e despromoções de clubes históricos do nosso país? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. A proposta de lei que o Governo hoje nos apresenta tem pontos que consideramos que são positivos e que foram amplamente expostos pelo Sr. Deputado Francisco Diniz, mas nós não podemos deixar de chamar a atenção para algumas das preocupações e apontamentos que várias entidades nos remeteram através dos seus contributos enviados para esta Assembleia, apontamentos esses que nós não podemos ignorar. Por exemplo, a CMVM, no seu parecer, indica que as restrições que constam do artigo 27 desta proposta de lei se afiguram como desproporcionais, nomeadamente no que se refere ao facto de não permitir que o detentor de ações em sociedades anónimas desportivas esteja impedido de exercer o seu direito de voto. Atente-se que nesta matéria, precisamente, o exercício do direito de voto se encontra também abrangido pela liberdade de capitais ao abrigo daquela que é a legislação europeia. Portanto, parece-nos que aqui o legislador deverá ter uma especial cautela quando estabelece restrições nesta matéria. E mais, deverá também seguir aquelas que são as indicações referidas pelas entidades com competências nesta matéria. No nosso entendimento, seria também importante atentar no parecer que foi remetido pelo Comitê Olímpico de Portugal, especialmente nas anotações que fez quanto ao artigo 5º, referentes à transferência de obrigações e de direitos. Quanto à eventual possibilidade de denúncia do contrato entre o clube fundador e a sociedade desportiva, esta é uma matéria em que já tivemos vários casos mediáticos e, portanto, a nosso ver, é um campo onde o legislador tem um importante papel a desempenhar. Seguidamente, gostaríamos também de salientar os contributos que foram remetidos pela Associação Portuguesa de Direito Desportivo, nomeadamente quanto às recomendações feitas à formulação do artigo 35 desta proposta de lei, no sentido de dever ser cautelado que o incumprimento das obrigações fiscais por parte do clube fundador em nada deve afetar aquela que é a sociedade desportiva, visto que se tratam de pessoas jurídicas distintas. Senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei apresenta, como já disse, traços positivos e como foi também referido por diversas entidades. Por isso mesmo, a Iniciativa Liberal não irá obstaculizar de forma alguma a discussão que se fará em sede de especialidade deste diploma, esperando, no entanto, que os contributos que os vários partidos desta Casa farão em sede de especialidade possam aprofundar e melhorar os aspectos que foram suscitados pelos parceiros das diversas entidades para que o diploma final e o próximo regime jurídico das sociedades desportivas possa mais que favorecer os clubes e de que servir os clubes, servir aquelas que são as pessoas que gostam de desporto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei que hoje discutimos do regime jurídico das sociedades desportivas reproduz, no essencial, aquilo que já se encontrava no Decreto de 2013, acrescentando outros objetivos que nós partilhamos, como o regime de garantia de idoneidade para os detentores das participações sociais qualificadas, equilibrar a relação de direitos entre clubes fundadores e sociedades esportivas, introduzir mecanismos de transparência relativos à atuação das sociedades esportivas no domínio do reporte informativo aos associados dos clubes fundadores e ao público em geral, criar um regime contraordenacional para o incumprimento das obrigações e deveres e um regime de incompatibilidades para evitar conflitos de interesses, entre outros. O PCP não ignora o facto de hoje o desporto profissional, nomeadamente a um determinado nível, sobretudo no futebol, ser tornado uma indústria em que abundam situações pouco recomendáveis e também uma atividade comercial clamorosamente lucrativa. Face aos escândalos bastante mediatizados dos últimos anos, consideramos que são necessárias medidas que reforcem os mecanismos de transparência e que evitem conflitos de interesse e os episódios de corrupção no desporto. Esses são desígnios que partilhamos e que saudamos, mesmo não estando inteiramente convencidos de que a tática adotada seja a mais eficiente. Alguns dos parceiros são muito ilustrativos nessas limitações. Mas nós não podemos alinhar com o Governo neste diploma de uma forma completa, porque com esta iniciativa o Governo decide também manter a lógica do negócio desportivo e dos interesses económicos e assim não eliminar matérias que, para o PCP, são definidoras, como é esta limitação do acesso às competições profissionais a clubes que não se tenham constituído como sociedades desportivas. Desde a sua aprovação, que o PCP considerou que esta limitação põe em causa a liberdade de associação e o direito ao desporto, o direito à prática desportiva. E esta não é uma questão ultrapassada e é algo que devemos refletir, até por contraponto àquilo que é a realidade do desporto nacional a um determinado nível neste momento. Porque é que se nega o direito de participação numa competição profissional a um clube apto apenas porque nele não se constitui como sociedade? Porque é que um clube, para passar da segunda para a primeira liga, tem de possuir um determinado capital social? Se um clube decidir que não quer mais ser uma sociedade, deixa de poder participar nas competições profissionais? Se o Benfica ou o Porto, porventura, quisessem deixar de ser uma sociedade, como é que era? Não competiam? O PCP considera que os clubes, de todas as modalidades, devem ser livres de se associar e de formar sociedades desportivas se tiverem esse interesse. Contudo, essa Constituição não deve ser um requisito para poderem participar numa competição. O desporto que hoje é praticado no nosso país tem a sua origem no movimento associativo e é ainda nesta sua base associativa que se desenvolve e também se compete, mesmo no futebol não profissional. Assim, mantemos a posição que sempre tivemos e coincide com a nossa visão do desporto. Consideramos que deve ser respeitada e assegurada aos clubes a participação em todas as competições para as quais estejam desportivamente aptos. Desportivamente aptos, porque este sim é um critério desportivo. Nem podemos considerar que a introdução de algumas exigências que aqui se propõe não vão representar mais dificuldades, por melhor que sejam as suas intenções. Duvidamos que no plano da atividade dos clubes, que não os de maior dimensão, estas novas exigências que se colocam, venham a contribuir um milímetro no contexto de uma enorme dificuldade do desporto nacional que não podemos esquecer. Nós não nos revemos na linha de prioridades do Governo em relação ao desporto, porque não se lembra que o desporto nacional não é só o desporto negócio, o negócio do futebol. O desporto neste país debate-se com dificuldades que se acumulam há anos, que não são da exclusiva responsabilidade de um governo ou do governo passado, são de vários, mas que este governo contribuiu bastante, diga-se de passagem. Não nos esquecemos da recusa em adotar medidas extraordinárias nos anos de maior gravidade da Covid-19. E se queremos uma cultura desportiva sã, temos de alargar a base, democratizar. É assim que se enraizam os valores e a ética desportiva. Mas é também dando hipóteses iguais, estimulando a prática por todos, que se combate a desigualdade no desporto. E isto existe também medidas que não são apenas da esfera do desporto, como bem saberão. A intervenção não pode ser só, como tem sido a tónica do Governo, só no fim da linha. A propaganda de valorização do desporto por parte do Governo tem-se verificado no sentido da manutenção da visão economicista do desporto enquanto negócio e não enquanto direito. Sobre apoio concreto ao associativismo desportivo e ao associativismo em geral, nada. Os clubes e o desporto federado contam com muito pouco financiamento público. É quase exclusivamente trabalho feito pelas autarquias. Exatamente. E enquanto isto, o Governo opta por focar-se na senda justiceira contra os adeptos. Nós entendemos que isso são opções erradas. O PCP, pelo contrário, considera que o desporto é uma questão fundamental para o país, para o seu avanço e para garantir a melhoria da vida dos trabalhadores. Deste modo, devem ser prioritárias medidas que permitam o desenvolvimento e que garantam o direito ao desporto para todos, devendo o Estado intervir para a criação de condições materiais e ao nível dos equipamentos e infraestruturas públicas, desde logo no desporto escolar, mas também no que é o financiamento das diversas modalidades. Sem condições materiais não há desporto e nós podemos aqui andar às voltas, que não, se não for nos dirigirmos a essa questão fundamental, vamos continuar numa discussão absolutamente infértil. Portanto, deve o Estado valorizar e apoiar o movimento associativo, garantindo que os clubes possam livremente concretizar o seu papel e função social com a forma jurídica que entendam, mas Portugal precisa mesmo é de uma verdadeira política desportiva transversal, ancorada no desporto escolar e que tenha como verdadeiro designo o desporto enquanto direito de participação e direito social.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Monteiro, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bom, Sr. Secretário de Estado, a avaliar pela maioria das intervenções da nossa oposição, proposta que acompanhamos, pontos positivos, é sinal que o Governo apresenta aqui hoje uma grande política pública para o desporto e por isso queria congratulá-lo. Mas o PSD hoje vem com uma narrativa nova. É bom, mas já vem tarde. Mas eu queria lembrar ao Sr. Deputado Alexandre Poço da Autoridade para o Combate e da Prevenção da Violência no Desporto, o Programa Desporto para Todos, o Programa Reabilitação das Instalações Desportivas. Sr. Deputado, se há partido que tem legado no desporto, é o Partido Socialista e o Sr. Deputado sabe-o bem. Mas quero dizer que hoje é um grande dia para o desporto nacional. Até porque hoje apresentamos uma grande reforma na forma, porque apresentamos esta proposta aqui na Assembleia da República quando não podíamos ter apresentado, no conteúdo, porque escolhemos a proteção dos clubes, dos associados e dos adeptos, e na ação, porque criamos uma entidade fiscalizadora e um regime sancionatório. Quero dizer que na antecâmara desta lei criámos um grupo de trabalho que ouviu todos os agentes desportivos, das federações, à CMVM, até ao sindicato dos jogadores, todos os agentes desportivos, porque é assim que fazemos política, a ouvir todos e a concretizar políticas depois de os ouvir.